Eu pensei em começar esse episódio de uma forma enérgica, porque a galera poderia, quando eu estivesse ouvindo, ficar animada ao ouvir desse filme, mas é melhor desse jeito manter o clima, mas sem sustos. Sustos é só quando assistir o filme. E concordamos que a gente vai falar o nome apenas em inglês, correto?
Sim, 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 sim. Por favor. O nome em português aqui não entra.
Não.
Não entra.
Não.
Na arte vai estar. Você vai estar vendo a arte aí. Você vai ver no Instagram. E vai estar. Que acha no filme? Nope.
Não.
Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a esse episódio do ViagemCast. Agradecemos a preferência. Você que não segue a gente nas redes sociais, siga aqui ViagemCast no Instagram, no Twitter, no nosso site, ViagemCast.com. Você pode ler a nossa crítica, acredito que já esteja lá. Uma crítica escrita. E você que está aqui para ouvir nós debatendo sobre esse novo filme de Jordan Peele, seja bem-vindo mais uma vez. Aqui é Zuko, temos Tarcísio, temos Moreira e temos Yuri novamente. No último episódio, Yuri tava e Yuri tá aqui de novo.
Pra você ver, velho. Pra você ver. Eu disse que eu dei uma de Arnold Schwarzenegger, meti um I'll be back e foi mais rápido do que eu pensava.
Para nossa alegria.
Exato. Nem ele estava prevendo tanto tempo assim.
E vamos ao que interessa, até porque a gente não pode se estender muito, que temos muita coisa para falar. De Nope.
Não vai dar tempo. De Nope.
Jordan Peele, mais uma vez, tava lá bem escrito, roteirizado, dirigido e produzido. O homem tem um molho.
Fez tudo, até no set ele dava até, distribuiu a comida, o lanche, ele que era aquele lanche.
Exato, ele tava abastecendo todos os carros que foram utilizados no carro.
Ele que mandava as figurinhas de bom dia no grupo do WhatsApp dos atores, era ele tudo.
O homem fez tudo, família. Apenas.
O homem correu com uma câmera na mão, fez tudo.
Não, mas sendo sincero, tipo, já entrando na análise do filme, eu acho que a primeira pergunta, né, nessa primeira parte, mais sem spoilers, muitos já ficam pensando, pô, será que é melhor do que nós? Será que é melhor do que Corra? É mesmo nível? Infelizmente, né, tudo nessa vida acaba entrando no, na seara da comparação. Eu acho que é assim, velho, ele é um filme diferente. Ele é diferente tanto de nós, ele é diferente de Corra, muito diferente desses dois filmes. Ainda você tem elementos que você sente sim o Jordan Peele. Você sente, tipo assim, não é aquele filme que, totalmente diferente do cara já fez. Não. Você, desde o começo, os primeiros 5 minutos, você ia falar, pô, nem precisava aparecer que era o filme de Jordan Peele. Você já conseguia sentir ali os trejeitos, os maneirismos da direção e tal, da forma narrativa. E o filme é muito bom, cara.
E aquela coisa que a gente tava comentando, hein, Yuri, que o filme é praticamente um faroeste de um jeito diferente. Faroeste diferente.
Um western trazendo, já levando pra questão da representatividade do que Jordan Peele sempre vai falando da questão do social, seja racial ou social no geral, de nichos que culturalmente, né, historicamente foram negados algumas coisas. Ele traz um western do que deveria, podemos dizer, ter sido a cultura do western. Na verdade, o western, se nós vamos parar para ver, o que ficou propagado e famoso foi o famoso, né, Faroeste Espaguete, que era lá, né, o Clint Eastwood, aquela trilogia do Homem Sem Nome.
Aquelas paradas,
exatamente. Aqueles caras com aquelas caras e
poucas. O Bom, o Mal e o Feio.
O Bom, o Mal e o Feio.
Excelente, esse filme é gigantesco. Só que, tipo assim, se a gente for parar pra ver, que é uma coisa que até o Jordan Peele já começa o filme mostrando, é que a primeira cena filmada que teve movimento foi um homem negro em cima de um cavalo, com roupas e um formato que claramente era faroeste. Então ali foi o começo de tudo. Se a gente tem essa tudo hoje, se deve àquela minúscula cena. Então é como se tivesse, ele tá tentando reparar um apagamento histórico que foi feito. Essa, vamos dizer, que é a crítica, né, principal do filme, e essa reparação do apagamento histórico que foi feito. E a partir daí, o filme é extremamente bom, eu vou deixar cada um dizer assim. Se eu fosse pra destacar uma coisa, eu destacaria a fotografia. Pra mim, é dos três filmes é a melhor, tá? Porra, absurdo. E mostra que a fotografia desse filme é outra parada. Jordan Peele, e ele nunca, eu acho que ele nunca tinha explorado a fotografia assim. É a primeira vez que ele explora tanto. Já foi uma coisa que mais me pegou.
Não só a parte de fotografia, mas antes de vocês, caso vocês tenham esquecido, agora, ainda assim é um filme de terror, tá? Não se esqueçam disso. Deixem isso totalmente fresco na cabeça de vocês, e ainda assim também é um filme de ficção. Mas falando a respeito da fotografia que Yuri comentou, sim. Enquadramentos bizarros de bonito e assustadores também. Porque rola muita coisa, vocês vão ver do que a gente tá falando. Rola muita coisa bizarra. E aquela coisa que a gente tinha comentado depois do filme, aquela coisa do terror fora do foco. Tipo, vocês têm noção de que tem alguma coisa bizarra acontecendo num canto específico da tela, mas a câmera tá focada em outra coisa. Mas sabe que tem uma
seja
coisa assim...
num personagem, numa coisa, num cenário.
Sim, mas... ou num céu, ou alguma coisa assim do gênero. Você sabe que tem alguma coisa muito de errado acontecendo num ponto específico da tela, mas a câmera tá focada em outro. E isso, pro filme, agrega pra caramba, velho.
Coisa interessante citando isso aí, Tarcísio, é porque você percebe como o Jordan Peele, ele bebe muito da fonte de Hitchcock.
Sim.
Você vê o filme de Hitchcock, vamos parar pra ver a... como podemos dizer assim, o terror de Hitchcock, o suspense, a maioria das vezes não era nada sobrenatural, acho que nunca foi. Algum filme de Hitchcock ele mexe com sobrenatural?
Não, não.
Que foi sucesso?
Eu lembro não.
Mas dava muito medo pela forma que ele filmava, como ele usava a trilha sonora, como ele usava isso que o Tarcísio falou, de você dar uma forma de você estar naquela cena e tipo, tem alguma coisa acontecendo aqui, vai dar, tem caroço nesse angu aqui. Então, o Jordan Peele bebe muito dessa fonte, que ele não precisa te dar um susto, vamos dizer assim, com coisas assim muito mirabolantes, ele pode te dar um susto somente com uma nota mais alta. Aquele tan, né, o tal do jump scare, você toma um susto. E não é nada. Não é que apareceu o Sartamoito na sua frente, não é nada. Mas ele consegue te assustar, assim. Isso é muito. Tem que ser bom pra fazer isso. Não é que qualquer um faz isso, não.
Exato. Tem muita gente que não gosta de assistir filme de terror porque por conta desses jump scares. E fica com medo de assistir porque quer preservar a noite de sono. Não julgo. Eu sou dessas pessoas também.
Apoio. A propósito.
Mas é um filme que, tipo assim, você pode assistir de noite e pode dormir tranquilo.
Sim. Mas entenda que na hora que o bicho estiver pegando, você vai sentir a porrada. Porque é bizarro.
É, quando viu a coisa acontecendo assim, você fala, ih, cara, não sei o que. Cara, você vai ficar maluco. Tem algumas cenas que você fica maluco de tensão, de saber o que é que vai acontecer, de como vai resolver.
E tem umas cenas também que você ri. O que é muito bem sacado, porque o gatilho de comédia desse filme é tipo...
É muito natural,
assim, muito natural. Coisas assim de reação que você, telespectador, acho que teria vendo a cena mesmo. Se você, tipo, visse a cena no mudo, acho que você mesmo falaria pra si como você reagiria naquela cena. E é totalmente fantástico.
Sim, então, só adicionando que o Yuri falou aí sobre o apagamento que teve da cultura dos cowboys negros... Que, na verdade, o faroeste, quando teve mesmo, a maioria dos cowboys eram negros. Só que na história, nos filmes, a gente não vê isso. Nos filmes mais antigos, no caso. Tanto que quando eu fiz a crítica daquele filme da Netflix, qual é o nome do filme, Yuri? Eu sempre esqueço.
Vingança e Castigo.
Vingança e Castigo.
Irmão.
Eu sempre
foi
esqueço.
Você?
Fui eu que fiz.
Eu achei que foi anima.
Não, fui eu que fiz. Eu lembro que o filme me fez pesquisar sobre a cultura dos cowboys negros, que eram os primeiros cowboys de verdade, que surgiram lá na época do faroeste mesmo. Inclusive, nessa crítica, caso vocês queiram procurar lá no nosso site...
Olha o jabá.
Tem lá um link... com uma reportagem mostrando um pouco mais sobre essa história, com tipo, pra vocês se aprofundarem nisso, caso queiram. Caso não queiram também, vocês estão plenamente convidados a continuar ouvindo o nosso podcast aqui. Continue, Yuri.
Não, só lembrando essa questão que Tarcísio falou do humor, que ele é muito bem empregado na hora certa. Tipo, quando acontecia, o pessoal que tava com a gente, né, assistindo, todo mundo ria meio que uníssono, né? Aquela piada, não rola aquela piada que não entra. Todas elas, todo mundo surtiu o efeito que o diretor quis que ela surtisse. Inclusive, tá aí uma diferença de Nós e de Corra. Eu não consigo me lembrar de momentos cômicos em nenhum desses dois filmes. Talvez um pouco assim, antes do bagulho pegar. Depois que pegava, já era. Mas esse não, até quando o negócio tava pegando mesmo, tinha uns momentos. Até como eu falei, o nome do filme, né, o Nope, basicamente é uma piada. O nome do filme é um alívio
cômico. Sim, o nome é uma piada.
É, tipo, todas as vezes, o nome pra mim funcionou como os bodes lá do Thor, Amor e Trovão, irmão. Quando eles começavam a coisar, eu ria, e aqui foi isso. Quando, na hora do Nope, eu me rasgava.
Mas os bodes são os melhores do filme.
É, mas deixa a Thor lá, vamos focar.
Vamos focar aqui. E quando falando em alívio cômico, vamos falar de Daniel Kaluuya e as atuações que... são destaque, são muito boas. Não são aquelas cenas em que você, tipo assim, que nem aquele foco que tem no Corra do Daniel Kaluuya chorando, você não vai ver isso.
É.
Mas a ambientação que os personagens estão envolvidos é muito interessante. Muito da entrega deles é satisfatória. Muito satisfatória. É, Daniel Kaluuya, Keke Palmer, o outro maluco lá que eu não vou lembrar o nome. Mas exatamente. Sim. E as atuações não são grande destaque, mas são destaque.
Brandon Pereira é o nome dele.
Eu acho que as atuações foram no nível certo, sabe? Foram no tom certo. Por exemplo, o personagem do Daniel Kaluuya nessa situação, ele não precisava daquela atuação.
Exato.
Ele precisava daquilo. Acho que o destaque de atuação nesse filme, eu acho que daria pra Keke Palmer. Ela tá muito bem mesmo. Sim. Quem via a Keke Palmer lá atrás, no Disney Channel, a menina se tornou uma atriz mão cheia, assim. Claro, eu não acho que vai pegar premiação, nem indicação, nada do tipo, mas...
Não, mas ela tá uma atriz incrível, velho. Uhum. Tá com um trabalho muito bom.
Inclusive, tem atores que acabam não tendo química. Não, e química, pessoal, não é só questão romântica, não. Química é você... ter uma boa interação em cena. Por exemplo, a gente tá aqui gravando no dia que saiu o She-Hulk, o primeiro episódio. O Mark Ruffalo e a Tatiana Maslany, acho que é o nome dela. Eles têm química. Eles estão fazendo primos. E no caso, Daniel Kaluuya aqui de Palma, estão fazendo irmãos. Eles têm química. Eles parecem que são irmãos. Sim, a interação deles não é aquele negócio engessado. Funciona. Então as atuações são muito boas mesmo. São poucos atores. E é uma característica do Jordan Peele, ele pega poucas pessoas, que você consegue focar naquelas pessoas, desenvolver aquelas pessoas, mas funciona demais. As atuações são no ponto certo e, pra mim, coisa boa.
Sim, e a Keke Palmer, eu acho que eu comentei isso com o Yuri, ela passou nesse filme um jeito muito parecido com o, por exemplo, o Jamie Foxx em Jungle. Bem solto, um personagem bem solto, velho. Isso que eu achei muito, muito legal, velho, da atuação dela. Personagem bem autêntico, no caso.
Exato, e meio que puxando também um pouco para essa questão da história, eu havia comentado nas primeiras impressões sobre o roteiro, que, tipo assim... A gente vê que Corra tem muito do roteiro, Nós tem muito do roteiro, Nope não tem muito do roteiro, tipo assim. E até que eu tomei que, até depois processando melhor, acho que foi até melhor, porque é o filme que foca mais na ambientação, foca mais na fotografia, na direção, foca muito mais no externo do que na história em si. Até pelas atuações mesmo, né? Como o Yuri falou, não são atuações, não é um filme que precise muito das atuações. E acredito que até o roteiro faz um pouco um paralelo quanto a isso. Se você vai parar, beleza que a história é muito bem amarrada,
uhum.
As coisas acontecendo, alguns diálogos muito legais, interessantes, engraçados, mas... o roteiro também tem muito da questão de desenvolvimento de certas situações, mas vai muito da... É, por exemplo, se o Jordan Peele escrevesse e outra pessoa dirigisse, talvez não fosse dar certo.
Não ia ser o mesmo filme.
Não ia.
Simplesmente.
E tipo, é muito...
Em comparação também, né? Infelizmente vai cair sempre na comparação. Esse é o roteiro que o plot é menos determinante pro filme.
Sim.
Esse é o tipo assim, o plot de Corra é aquele negócio. Você fica assim, meu Deus do céu, que negócio maluco é esse? O plot final de Nós também é absurdo. Eu acho que dos três é o melhor plot. Ninguém imaginava. Eu acho que ficou. Da primeira vez que você assiste, você não imagina o que vai acontecer. E esse é um plot que é bem interessante. Mas, tipo assim, não é aquilo. Não é aquele plot que, sabe, o sexto sentido. Mas funciona. Parece que a gente tá tentando diminuir o filme. Não é.
Não,
é um filme, que, como eu falei até lá no, nas primeiras impressões, é aquele simples que funciona. Não é nada assim fora da casinha, nada muito gigantesco assim e tal. Não. É umas coisas simples. Um conceito assim diferente, visualmente diferente, que eu nunca tinha visto esse conceito.
Realmente.
E funciona. E uma coisa que você até tá, se explicou. Precisa explicar cada tintim por tintim. Ah, veio daqui e fez isso. Não.
Não.
E tá ótimo. Não
com
me
certeza.
Senti nenhum.
Nem tudo precisa ser.
Não me
explicado.
Senti agredido. É, não me senti agredido.
Não tô nem aí pra saber de o porquê daquilo, porquê daquilo outro. Pra mim.
Porquê, de onde surgiu, como é que veio, da onde veio. Não precisa.
Não precisa. Não se faz necessário. E outra coisa que o roteiro ele faz muito bem, instigar a curiosidade. Porque você fica todo o tempo querendo entender o que é que tá rolando. De onde veio, com todas, e vem, tipo, com todas essas perguntas que, tipo, ah, de onde veio, o que é, o que faz, por isso aqui, e tipo...
Mas assim, já sabendo que não vai ser explicado.
É, não
assim,
vai ser explicado, tá ligado? Assim. E, como eu falei, não me senti agredido, velho. Não precisa. Não precisa de uma explicação fumirabolante de que não por conta disso, porque a lenda das que. Não precisa. É o que o Yuri falou. É o simples, muito bem executado.
Extremamente bem executado. E também, gente, dá um pouco de tipo. Entre aspas, barras e colchetes, um pouco de veracidade à situação. Porque se você na mesma situação, você não ia querer saber de onde veio, como veio, porque tá ali. Você
não,
só ia querer resolver a situação.
Que ia saber. Você ia não, você, querer saber, não, você a... só não ia saber.
Você não ia saber. Não, mas o que eu quero falar é simples. Você ia querer resolver antes de você... Mesmo que você não soubesse de todas as outras coisas, você só ia querer resolver aquele problema. Ponto. Por isso que funciona, pô. Você se sente, tipo, no meio deles ali na aflição de não saber com que está lidando.
E uma coisa que a gente vai ter que parar pra analisar, que é o terceiro filme de Jordan Peele, tipo, ele comandando tudo, sabe? É, se ia chegar a assistir Tempo, de Shyamalan?
Não.
Sim.
Old.
Sim.
Uhum.
É tipo assim, quando eu assisti, eu... É, geralmente a gente espera muito o plot twist do Shyamalan. Coisas, o reviravolta, Shyamalan verso, a gente espera muita coisa. Tempo é um filme que, tipo assim, não tem um plot grande, não é um plot ruim, mas é um plot simples, a gente não tá acostumado com o Shyamalan fazer plot simples. E aquilo eu fiquei pensando, será que eu gostei disso? Não é um filme ruim. Mas
também não, é esquecível assim a níveis gigantescos.
Exatamente, é o filme mediano do Shyamalan. Shyamalan é muito 880. Em questão de tudo, Shyamalan muito 880. E quando eu vi o Shyamalan 45, eu não entendi. Será que é isso mesmo? Eu fiquei. Não sabia como reagir e tal. Então, mas assim, o Shyamalan faz o filme desde 1999. Tempo é de 2021. Mais de 20 anos nessa brincadeira. Dele produzindo filmes, é uma carreira estabelecida e todo mundo sabe o modus operandi. A gente já tá sabendo o modus operandi do Jordan Peele, mas só que, tipo assim, Jordan Peele tá na cena pra todo mundo ver há um pouco menos de 10 anos.
Bem menos que isso. Bem menos.
Bem menos.
O Corra, se não me engano, é de 2017. Ou é 18.
Isso.
É que foram três filmes relativamente próximos um do outro.
Uhum.
E até aqui uma filmografia
que... competente.
Competente demais, entendeu? O último cara que eu lembro, assim, de meter três filmes em sequência, que são filmes bons, reconhecidamente bons por academia, por crítica, por pessoas, não só bilheteria, não é tudo. O último cara que fez isso foi quem? Tarantino? E olha lá, viu? Talvez Tarantino. É, Tarantino.
Nolan, só você vai que. É, você e tá contando quais.
E o Nolan,
é
isso que eu falei. Verdade. Nolan. Você vê, ó o nível pra onde vai. E pra falar em Nolan, você vê, faltando só pra terminar esse assunto, nem todo roteiro tem que ser o Nolan. Que no final ele tem que explicar. Ah, isso aqui foi por causa disso, entendeu? Nem todo roteiro tem que ser assim. Até porque chega um momento que fica chato.
E Nolan com aquela desgraça daquele Amaro, enfim.
Tava esperando a dose de ódio.
Tinha que citar. Eu estava só esperando.
Mas enfim, é muito importante que a galera, quando for assistir, entenda que o filme tem um acabamento muito legal, de vários elementos.
Se puderem ver no IMAX, por favor, vão.
Que privilégio ver no IMAX.
Outro
muito
salve.
Obrigado. Catiane, te amo. Só pra constar.
Te amo.
Tamo junto. Nós todos amamos.
Tudo Zé!
E tem uma coisa, tem algum momento que você fica olhando assim, acho que isso não tá muito bem acabado. Falta um capricho aqui e ali. E querido ou não, você vai perceber que é meio proposital. Concordamos?
Sim. Eu sei do que você tá falando.
Eu acho que
a gente vai falar disso na parte com spoilers, que vai ter.
Mas sei do que você tá falando, sei do que você tá falando.
E não se assustem. Quando você for processar, você vai entender porque aquilo foi daquele jeito. Mas o resto, o acabamento, a fotografia, os planos, a... Querendo ou não, pelo fato de ter...
O movimento da câmera ali, pá, é incrível.
Jumpscare.
Exatamente, tipo, tem muito filme que... Tem umas ideias parecidas, por exemplo, é um filme que, como todo mundo viu no trailer ou não, tem muita cena com visual pro céu, nuvens. E quando tem um movimento e tem alguma coisa ali, tem muita gente que termina errando, não usando tanto capricho, mas o filme que foi filmado em IMAX, o filme que foi feito para ser visto em IMAX, o acabamento tem que ser daquele jeito e você vai gostar muito de assistir e ver quão caprichado foi aquele filme. E o CGI é muito bem feito, porque tem CGI, obviamente. Alguns efeitos práticos, talvez. Tem uma cena de chuva, e o efeito prático daquela cena de chuva é maravilhoso. Eu não vou dizer do que, mas tem uma cena de chuva que eu...
Velho, é uma parada que é simples e muito bem utilizada.
Uma coisa que você... Só pra fechar e a gente meter aquele hashtag e partir spoilers. Quer ver uma coisa que até a gente tava assistindo com o nosso brother Lucas do Mundo Geek. Um abraço pra ele que tá assistindo.
Um abraço aí,
brabo.
Tamo junto.
Ele tava falando assim mesmo, pô, é que raiva de Jordan Peele, não mostra. Ele corta na hora de ver a situação. E me lembrou muito, sabe o que, velho? Aquele filme A Vastidão da Noite. Não sei se vocês já assistiram, eu falei muito desse filme. Só pode
falo.
Ver no Que Viagem falando direto. Uhum. É um filme surreal. O filme é surreal. A temática é parecida. É parecida não, é a mesma temática. Vamos ser sinceros, é a mesma temática. Quem já assistiu já pegou o plot aqui e vai ficar por isso aí mesmo.
É assim mesmo.
A temática é a mesma. E é isso, ele é feito de uma forma que você não precisa olhar. Mas você entende o que tá acontecendo. Daí não olho, né? Você já pegou a situação aqui, né? Não, na verdade é nope. Não olhe.
Nope, aí ó, tá vendo você errado.
Não olho. Inclusive aqui, não olhe, já é um spoiler, né? Já pega esse gancho
é
pra
isso.
Ir. Pra parte do spoiler aí.
Pra você que ouviu aqui até agora, agradecemos. Vamos dar uma nota pra galera que vai assistir ainda?
4,5 de 5. Me convençam do contrário.
Foi o que a gente conversou, mano. É 4,5, 4 aí. Muito de boa. Muito saudável.
Assim,
ele vai falar logo 5 mesmo.
Assim, ó. É porque assim, ó, se eu considero Corra e Nós 5. Só que esse não me impactou tanto quanto. Então eu não tenho como colocar. Me impactou de formas diferentes. Eu não tenho como colocar no mesmo patamar, entendeu? Mas, como assim, se fosse pra usar 4,7, 4,8, mas pra arredondar, vou no 4,5, mas não é tão distante, tá?
Não é tão distante de 5, não. A gente só tá com medo de dar 5.
É, 5 eu não daria, porque 5, pra mim, tipo assim, 5 é o filme meio que perfeito, né? Não chega a ser isso, mas aquele filme que pá, é o filme que pá. Deu pra entender.
Impacta, mas tenhamos calma.
Exatamente, eu sigo os relatores e até como eu falei, tipo assim, acho que até por questão do roteiro, se por acaso eu tivesse um roteiro, algumas resoluções mais elaboradas que o filme de Jordan Peele costuma entregar, talvez ele tivesse 5. Então acho que é meio que nessa pegada, 4,5, é um filme muito contemplativo, é um filme muito bonito de se assistir, é um filme de susto, é um filme de comédia, é um filme que tem muitas sensações e Jordan Peele consegue ambientar isso de uma forma muito boa. O diretor Jordan Peele fez um filme maravilhoso e acredito que vocês vão gostar muito. Mas a partir de agora vai ser a parte com spoilers, temos algumas coisas para teorizar, algumas coisas para discutir e se você quiser ficar aqui, você está avisado.
Fique por sua conta.
Isso foi um aviso.
Não olhe. Esse nome maldito desgraçado.
Já é spoiler.
Já é spoiler.
Inclusive, aí, uma das partes, desculpe te cortar, é OJ Vascaíno.
OJ Vascaíno, velho. Essa é uma piada que a gente vai explicar daqui a pouco.
Vou explicar porque é o OJ Vascaíno. Inclusive, até o nome dele é muito interessante. Ele OJ. Se chama OJ. É muito interessante.
É, tanto que tem uma piada no começo sobre isso.
Sim. Mas, tipo assim, ó, uma das coisas que pode se questionar um pouquinho no roteiro, você vê, a forma como ele descobre que a questão do olhar é, em si, também uma coisa que faz ele uma presa do animal alienígena, que agora podemos falar. Também é um pouco de Ex Machina. Ele pega isso bem do nada. Ele pega bem assim, eu não posso olhar, e abaixa a cabeça. Tipo, não foi uma coisa que ele analisou, assim, bem friamente.
Mas é isso.
Ele viu o negócio do cavalo, tipo assim, porque o cavalo quando olha e pá, tá ligado? Foi uma coisa bem
não,
assim.
Não, mas é isso que eu ia falar agora. Teve aquele negócio do cavalo, que é meio que um foreshadow do que ele pode fazer, dessa questão de não olhar, como o nome do filme entrega. Mas só que, tipo, ele tem uma parte que ele ouve o pai dele falando de um predador, que você tentar controlar um predador, você tem que entrar em comunhão com ele, em acordo com ele. E tem uma parte do pai que fala que não, de não olhar nos olhos. É uma frase só, que ele ouve da voz do pai falando, pô.
Mas é isso.
Ele acaba associando. Ele acaba só associando.
Mas é isso, em outros filmes, essa cena seria meio trabalhada, provavelmente duraria 2, 3, 4 minutos de filme. E essa questão foi resolvida praticamente da Fórmula Marvel. Vamos falar assim?
Foi bem adiantado. Se fosse pra criticar algo, seria isso. Foi uma coisa meio corrida. Começando pelo princípio, como você diz, Jessica Jones, é bom só pra dar um preâmbulo rapidíssimo, né? Que surge, né? Percebe-se que existe esse animal, de primeira acham que é uma nave, mas depois descobre-se que é um animal, né?
E o que
eu gostei muito de que ser um animal. Eu gostei muito de que era um animal.
Quando você para pra pensar no quesito de ficção científica que você interpreta alguma coisa de OVNI, você, como é que eu posso dizer, subentende-se de que, tipo, tem alguma coisa pilotando aquilo, então o problema não é a nave em si. O problema é o que tá dentro. O que vai sair, o que vai ser revelado, o que não sei o que.
Dessa vez,
nesse caso, nessa vez, já foi, tipo, muito diferente.
Ele já fez praticamente um em si.
Não tem um problema de, tipo, tem alguma coisa dentro da nave, não. O problema é aquilo ali, porque primeiro já não é nenhuma nave.
É isso, é aquela coisa. Se a nave alienígena não fosse uma nave, se um animal extraterrestre, o que aconteceria? Esse é o filme.
Aí eu me lembrei de Tarcísio perguntando, falando comigo na hora. Até agora temos um bom filme de monstro.
Sim.
Sim.
A gente não pode falar que vai, querendo ou não, vai dar spoiler do filme, mas é um filme de monstro.
É um filme de monstro, mano.
É um filme de monstro com suspense e terror. Só.
E como
tem os efeitos de suspense e terror, mas é um filme de monstro. Concordo com vocês.
Inclusive, a gente tá falando aqui alienígena, mas por quê? Em que momento se disse que era
extraterrestre? Eu falei que era extraterrestre.
Mas será que é extraterrestre?
Pelo menos
deixou claro que era extraterrestre. Nem isso é falado.
Sabemos que é não identificado.
A biologia nossa conhecida não identifica.
Não identifica aquele ser ali.
Mas não necessariamente é extraterrestre. É até mais uma das coisas que o Jordan Peele deixa pra você decidir.
Teorizar.
Acho que é o quê? É isso. O que você achar é. Eu acho bom, eu gosto quando o diretor deixa que a pessoa complete a obra dele, sabe? Eu gosto quando faz isso. Eu acho que.
Isso, porque você nem sempre precisa pegar pela mão da pessoa e falar: olha, isso aqui, que veio de não sei aonde, que veio daqui de ontem.
A pintura é essa aqui, irmão.
Arte visual. Arte visual, e os caras não vão ficar dizendo, ah, é isso. Ele pinta lá, você sentiu o quê? Pronto, é isso, pra você, acabou.
E outra coisa, velho. Esse ser, vamos chamar assim, foi, pra mim, velho, foi muito bem trabalhado todas as questões do que ele faz no filme.
Sim.
Até uma parte que ele muda de forma lá, maluca.
Eu posso falar uma coisa sobre isso?
É muito... Sim.
Sobre isso, tipo, vamos voltar ao que a gente falou lá na parte sem spoiler, dizendo que tem essa... A crítica, vamos dizer, né, de sempre, né? Questão social, a questão do apagamento que foram os cowboys negros. E também, não só os cowboys, mas como os animais, o que os animais sofreram na mão da indústria e tal. Tudo que se tornou, né, a questão do entretenimento. E você vê que Jordan Peele abre com uma passagem bíblica. Ele abre com Naum.
Velho, você lembrou muito bem aí, velho. Uma parada que a gente poderia deixar passar. Você lembrou muito bem isso aí.
Aí, se for algumas pessoas, quando lê, assim, algumas passagens proféticas, vamos dizer assim, da Bíblia, ou de sonhos e tal, a pé da letra, aí, tipo assim, falar essa criatura era assim, 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 assado. Se for pegar pra ler algumas, dá pra pegar, identificar algumas coisas que parecem, sabe, com uma passagem bíblica tentando descrever um anjo, vamos dizer assim, com a forma que, vamos deixar claro, quando você assistir, vão ver, você assistiu, que o animal, ele tem duas formas, tem um momento que ele se transforma num bagulho gigantesco e tal, que tem umas
bem paradas, mais chamativo do que um
bem, que parece um lenço assim, um negócio bem diferente, que...
como se fosse praticamente um, sabe aquela capa da, que tipo, tem a parte da capa e tem um capuz. Imagina, como se fosse aquilo, só que voa.
É, imagina o comercial extrapolado da Narcisa em Chovais, pivete. É pra lá que vai.
Aí você foi longe.
Não, é pra lá que vai.
Mas
é por aí.
Dá pra ver. É, dá pra você pegar alguns estilos de passagens bíblicas e comparar. Talvez Jordan Peele, tipo, falando assim: ah, vocês fizeram tanta merda que a gente não falou que iam ser extraterrestres, não falou. Mas vocês fizeram tanta coisa que veio esse aqui, ó. É, o que o texto de Naum, eu não lembro qual foi o texto, mas é Naum alguma coisa, que fala...
Acho que é dois alguma coisa.
É, vou trazer instrução sobre vocês e tal, vou acabar com vocês. Pode ser que ele quis fazer essa parada também um pouco religiosa, né? Como se fosse um castigo, tá ligado?
E ele fala, tipo, também tem uma citação do OJ, que ele pergunta pra irmã dele se tem alguma palavra, se tem alguma palavra pra dizer, tipo, como se fosse um mau milagre.
É, que eu até falei com o Zuko, presságio. Eu falei com o Moreira, presságio. A palavra seria presságio.
Ele até se perguntou se tem alguma palavra aqui que defina assim um
milagre ruim. Então, eu acho que também tem essa questão das coisas ruins que foram feitas, e a partir daí tem esse bicho que nós não sabemos o que é, que pode também ter sido que ele quis falar de uma coisa meio que religiosa, mas é só teoria, tá? Só teoria. Mas, enfim, velho, dos spoilers que necessitam, é muito massa a questão, esse bicho, ele acaba comendo, ele dá um rasante, come pessoas, não abduz pra comer, umas cenas absurdas.
E tem cenas do interior do monstro, e se preparem, porque é meio, não só claustrofóbico, mas é meio bizarro.
E, tipo, uma das cenas mais massa, a questão de trabalho de som e tal, é ele passando assim com as pessoas antes. É porque assim, ele é como um animal, né? Parece que o sistema dele.
Ele espreita primeiro.
O sistema dele é como se fosse uma cobra por dentro. Ele vai espremendo a pessoa antes de matar de fato pra engolir. E nesse momento que ele tá ali, você consegue ouvir o grito das pessoas.
O grito é como se fosse mais ecoando, porque eu não sei se é por conta da passagem de ar do bicho sugando, mas cria tipo como se fosse um aumento sonoro. E os gritos ecoam, velho, é muito bizarro.
É muito bizarro. E quando vai ficando próximo, ele tá próximo do chão, tá alto, quando ele sobe, vai abaixando aos poucos, assim. É muito
bem. Sim, o som é muito bem trabalhado nesse filme.
É tenso pra caramba.
Isso pode render indicação à questão de mixagem de som, tá? Tá longe.
Não duvido, hein?
Mas
não
pode
duvido,
acontecer.
Não duvido.
A mixagem foi muito bem feita. Pra IMAX, inclusive, meu Deus, outra coisa, outro sabor.
Outra parada.
melhor que Elvis, mas a academia não vai levar isso em consideração. Tudo bem. Mais alguma coisa a acrescentar? Já podemos falar do Mamaco.
Pode ir pro Gordy. Pro Gordy. Porque que nos proporcionou uma das cenas mais agoniantes do filme, tá?
Uhum.
Acredite ou não, uma das piores cenas do filme não é a respeito do monstro.
Exato. Outra coisa. A cena que dá uma agonia você ficar ouvindo. E o legal, essa cena ela é revisitada durante o filme. E cada vez que você revisita ela, você vê partes diferentes da cena.
E lembra do fato que eu falei sobre... A respeito do terror fora de foco, que você, a câmera tá apontada pra um lado, mas você tem uma noção de que no canto daquela tela tá rolando uma coisa muito bizarra, tipo, muito assustadora, coisa que você não pararia pra focar em olhar, porque você ia virar a cara com certeza, tipo, é literalmente que rola. É muito bem aplicado, muito bem aplicado.
E, assim, aí muita gente deve estar se perguntando, algumas pessoas que podem ter assistido, não ter entendido a relação do Mamaco com o filme, com o monstro, com a fazenda, tem uma relação direta com aquele, o cara do circo, vamos chamar de circo?
É, circo. É um circo, parque de, é um Beto Carreiro ali, praticamente.
Isso, Beto Carreiro
do...
Uma
espécie de Beto Carreiro ali, do deserto ali. De
Beto Carreiro
Água
e Baixa
Doce. É, de Água Doce, que é o nome da
cidade.
É
um local, que é um local, assim, não chega nem a ser uma cidade, é um local um pouco afastado de Hollywood, mas é próximo de Hollywood.
Água
tudo
Doce.
Não tem nada, tanto que não tem nada, é só aquilo ali, é só aquele, o rancho deles, e aquele, é o rancho dos personagens principais, né, do OJ, e da irmã e do pai, né, que falece logo, que falece no começo do filme, né, mas isso spoiler. E tem esse, o Beto Carreiro lá da Deep Web no meio do nada. É, só tem aquilo.
O Jupe Carreiro.
O Jupe Carreiro, pô.
Jupe Carreiro.
O Jupe Carreiro, pô. Conhece?
E aí é assim, uma relação muito até com a questão do texto original que fala a questão do milagre ruim. É, o Mamaco pode até ser tipo uma breve aplicação, né? Porque o, vamos dizer, surto que ele teve, que acabou com a vida de geral na cena e
foi até... o simples estourar de um balão que dizem que cadeou tudo. Blá.
Exato. E uma coisa que eu me pergunto, não sei se vocês falaram, porque eu tô assistindo na hora, e uma coisa que ficou na minha cabeça: o sapato ficou em pé.
Uhum. O tempo inteiro.
E na primeira cena deu pra ver isso.
E vocês têm alguma resposta pra essa pergunta, não?
Não.
Por que o sapato ficou em pé?
Uhum.
Um dos mistérios que ficou.
Não, isso eu comentei com o Yuri durante o filme, velho. E eu tava na minha cabeça, por que esse sapato tá em pé? O tempo inteiro que aparece o sapato, eu falava com o Yuri.
Ele pega o sapato depois e coloca, né? Lá, ele deixa exposto numa parte dele lá, que ele fala que até cobra para as pessoas irem ver, né?
Do show. É isso, o sapato fica lá na exposição do Jupe.
Eu acho que tem uma resposta a essa pergunta muito mais pela uma indicação do próprio diretor do Jordan Peele do que necessariamente da situação em si, da ambientação em si. Uma comentando com o Tarcísio na hora da sessão, ele comentou comigo, a gente meio que entrou em consenso que o que mais incomodou é o Grodd, não
é
isso?
É Grodd.
Grodd. O que mais incomodou o Grodd é o fato do... O que poderia mais ter incomodado foi o fato do sapato da menina, a menina tá andando de lado pro outro e ele começou a ficar agoniado com aquilo. O porquê que ele ficou daquele jeito, o sapato ter ficado em pé, para ele ter sido a resposta a essa pergunta.
Velho, ele tava em pé de uma maneira que parecia que a gravidade tava errada.
Tinha parada,
sabe?
Porque a anatomia do sapato, tipo, não faz parecer que ele consegue
ficar naquela
posição. Não foi
feita pra ele ficar daquele jeito, exato.
É um sapato bem... um mocassinzinho.
É um mocassim. É aquele mocassim que você vê o pessoal usando na rua.
Uma parte em cima, assim, bem gorda e a parte de baixo bem fina. Ele para em pé, tipo, do nada.
É, tipo... E uma coisa, tá aí. Uma das coisas que eu até estava conversando, né? Eu e o Moreira no meio da sessão. nós somos mal educados, a gente conversa no meio da sessão, enfim.
É, acontece com as melhores famílias.
É, e eu falei, e quem toma reclamação sou eu.
Ah, enfim. É...
Não, todo mundo foi zoado. A gente não vai ter uma reclamação, não.
Tá só... E tipo, eles não explicam. Jonathan Filho não explica qual é, tipo assim, deixar claro o que aconteceu aqui e tal. Eu interpretei. Tem essa questão do sapato. O sapato realmente não sei. Mas eu interpretei aquela cena como o quê? Como mais um, né? Lembra aquilo que eu falei um pouco mais cedo? Do que a indústria fez com esses animais, expôs os animais, que não, o animal não é pra fazer isso, gente. Um animal não é pra ser um escravo do nosso entretenimento, não é pegar um animal e colocar pra fazer um show de televisão, que ele tem que, não é pra fazer isso. Ele não é pra isso, o animal. Então, eu acho que ele quis expor naquela cena o que um abuso, o abuso dos animais, pode causar. Tanto que é verdade essa questão de só poder usar chimpanzé hoje com CGI, eu acho que é verdade, tá? Ele fala isso no filme, se eu não me engano, não pode usar mais nenhum tipo de animal pra fazer cenas. Não, tipo não, cavalo, obviamente que usa, né? Mas acho que tem alguns animais que não podem mais ser usados.
Uhum.
Aí, tipo, eu entendi aquela cena, tipo aí, quando vocês pegam animais, Hollywood pega e faz, fica fazendo esses maus-tratos, que são maus-tratos. Olha o que pode acontecer aqui, o bicho surtar e matar todo mundo com razão, porque ele tá fora do habitat dele. Para cada ação, uma reação, né? Segundo a lei de Newton.
Uhum.
Então, eu levei para esse lado. Agora, pronto. Aí eu acabei de... O mistério foi revelado, meu amigo. Eu falei o quê? Segundo a lei de Newton, para cada ação, uma reação. Gravidade. Por isso que o sapato tava em pé. Pronto, acabou. Deixa isso aí. Fechou. Fechou. Não,
eu tenho
a primeira lei é gravidade. A segunda é para cada ação, uma reação. Aquilo ali é para Newton e fechou.
Só pra finalizar, minha teoria é... Yuri falou da lei da ação e reação. Acho que ali o monstro estava se formando.
Uhum.
Da mesma forma que o monstro pegava tudo que... poderia atrapalhar a vida do... vamos dizer, até reino animal, que atrapalha o meio ambiente como todo, a biosfera... Acho que ali é uma forma do monstro ter se formando. Não sei se poderia ter se... Não sei se aquele ali que é o do filme que aparece poderia ser um, poderia haver mais. E ele, no filme, que é o mais relevante, o que aparece, ele pega tudo e todos. E o que tem um poder de submissão que não olha para baixo, o que sempre olha para baixo, ele não ataca. Olha o sapato. Tá em pé, é meio que uma espécie de algo, como se algo estivesse atraindo ele, sabe? Da mesma forma como um monstro atrai, puxa, a casa, as pessoas, animais, puxa a zorra toda. Ali é como se, aqui na minha cabeça, é como se, tipo, uma das primeiras respostas desse monstro, não necessariamente, não sei se ele poderia ter esse poder, não sei se ele teria aquele tamanho, mas é uma das primeiras respostas. O Jordan Peele deixou aquilo ali, mas eu meio que poderia deixar entendido que o monstro poderia estar fazendo aquele pra sapato ficar em pé de propósito. Como se dissesse, isso aqui que começou. Como aquilo ali atrapalhou o Gordy, o Gordy fez o serviço completo. Mas o que causou, o que transformou aquilo tudo que aparece no filme, que aparece lá no Faroeste, poderia ter sido começado por aquele sapato. Pegaram? Entenderam o que eu quis dizer?
Uhum.
Sim.
Não entendi.
Faz sentido?
É, desse ponto de vista, faz. É esse tipo de interpretação.
É isso. É a sua interpretação.
Deixa aberto pra interpretação. Então...
É isso. Eu não consegui fomentar porque eu não consegui parar. Depois da nossa sessão, eu não tive o tempo de parar pra pensar um pouco sobre essa cena. Porém, eu realmente vejo o incidente do Gordy durante o filme como uma demonstração do comportamento animal quando é posto em prova, digamos assim. Por exemplo, quando você vê alguma coisa que irrita o animal e ele acaba agindo em prol dos seus instintos ali, podem acontecer coisas não tão legais, como acontece no incidente dele. Pra mim, essa cena foi mais escrita por causa disso, mas claro, tem seus mistérios por trás dela, como o mistério do sapato que foi respondido aí pelo nosso amigo Yuri.
Você que tem a sua teoria, mande pra gente na DM do GameVGCast.
Opa, falta a minha?
Mente. E no fim das contas é isso. Entender o que foi de verdade aquele sapato, não muda o filme.
Não muda. Que por isso eu falar a respeito do que rolou nessa parte com o Gord, pra mim, tem muito mais a ver na interação que o Gord tem com o Jupe. Que eu morri naquela cena depois que ele chega perto da mesa e tal, que ele tá tudo sanguentado. E ele vê o Jupe embaixo da mesa e ele não tem um comportamento agressivo. Ele estica a mão, tipo, pra eles
baterem um assim,
num bump, como eles fizeram a série inteira, tá ligado? Como se nada do que aconteceu, tipo, nos últimos 2 minutos, que foi literalmente o Gord, Gon e Berserk matando todo mundo. E, tipo, como se ele fosse aquela coisa assim, normal, tá ligado? Hey, buddy, tamo aqui, tá ligado?
E também podemos pensar, né, que ele talvez tenha sido o único dos atores ali, que era uma cena que tá sendo gravado, uhum. O cara começa a dar ordem pra ele, pau no cara, a menina também não mostra, mas talvez ela começou, ela pode ter gritado com ele, ela tal. Pau nele, ele pau nela. E o menino, o Job, tava lá, tipo assim, escondido.
Ele só ficou com medo e se escondeu.
Podemos falar aqui que o macaco também tava com medo. Ele tava com medo. Uhum. A reação dele, quase toda a reação no mundo animal, por questão de cadeia alimentar, o ser humano está acima de basicamente todos os animais, tá? Isso é questão biológica. O ser humano está acima de basicamente todos os animais.
Até o Idris Elba aí contra um leão aí de 200 mil. Pode ver. Zuko tá ligado.
Ah, velho, se o The Rock conseguiu desviar um míssil, isso é o mínimo, pô.
Porque nós não somos predados por nenhum animal, nós subjugamos os animais. A verdade é essa, a gente acabou com o habitat dele e eles que ficaram com o que sobrou. Nós estamos em cima da cadeia alimentar, tá ligado? Então, naquele momento ali, pode-se dizer, né? O menino se abaixou, ele tava com medo. Ele tava com medo. Ele não foi pra cima do papo pra falar não. Ele tava ali com medo, na dele também. Igual, como pode dizer assim, eles estavam em pé de igualdade. Dois pessoas. O animal, ele sente medo do ser humano. E o medo causa reação. O medo causa a reação dele se defender. A reação da cobra é te picar com veneno e cair fora. Não vai comer você. Não tem relato de cobra devorando o ser humano. Não tem. Se tiver, bem, bem, bem raro. Tá ligado? O tubarão chega lá, confunde você com a tartaruga, morde e vai embora. Morde, arranca pedaço e sai. Não vai devorar o ser humano. Porque não, a gente não somos predáveis pelo ser humano. Somos predadores dos animais. Então é isso. Talvez o cerne da questão seja isso. Por ele não ter atacado o Joe. Tava ali, ele não era mais uma ameaça pro macaco.
Com certeza. E isso volta pro paralelo que, tipo, liga a dois pontos do filme, que depois que eu parei pra pensar, tipo, faz até sentido. Tanto a parte do milagre ruim, que quando você vê, ele tipo, o Jupe, ele sofre esse trauma, e você pensa que, tipo, tá, ele vai querer, nunca mais vai querer, tipo, chegar perto dessa parada de show business e nem nada, porque quando você vê uma coisa daquela, você sendo guri, e tem toda aquela repercussão e tudo mais, tipo, aquilo causa alguma coisa em você. Tanto dentro do psicológico como físico. E aí você vê o Jupe, né? Nesse caso não, né? Como que eu preciso dizer essa coisa de milagre? Não
aprendeu.
Ele sai vivo disso, que é quase um milagre e tal, porque ele era das pessoas que estavam mais perto do Gord quando ele surta. E aí, anos depois, ele tá de volta nessa coisa de show business e tal, tipo, só que pra um animal, criatura muito pior. Tá ligado? Mas como ele fala todo aquele discurso, não, toda sexta-feira, cara, não sei o que, faz toda uma encenação pra mostrar e, como ele diz mesmo pra ele antes da parte do show, né? Eu sou escolhido, que não sei o que, tanto que foi até uma coisa que eu mostrei, que eu apontei pra Zuko, que ele tava precisando prestar atenção, que foi na jaqueta dele, que tem uma nave na desenha, de artesanato assim atrás, como num detalhe da jaqueta. Sugando assim e tal. Eu falei, véi, esse maluco é muito burro, mano. Só pode.
Inclusive, ele, você vê, naquela questão ali, ele ficou em pé de igualdade com um animal. Deveria ter aprendido o que se faz pra tentar domar um animal. Aí depois, anos depois, o que é que ele faz? ele quer enriquecer nas custas do animal, de novo.
De novo.
Aí dessa vez, deu ruim, né, papai?
E é aquela coisa, ainda corroborando com o que você tá falando, é tipo, aquela experiência fez ele, tipo, ter mais curiosidade por
Não é nem curiosidade, é mais soberba, porque ele fala como se, tipo, não, eles te escolheram, eu sou escolhido, eles querem, mano.
Não, mas a curiosidade que eu digo, tipo, de ver um animal daquele, alguma aquela coisa acontecer lá e tipo, eu posso lidar com ele, eu posso ver, controlar. Essa que é a curiosidade que eu tô dizendo.
Isso antes, é. Eu sobrevivi.
Essa que é a curiosidade de, tipo, uma parada que nunca tinha sido documentado ou vista, e ele viu aquilo ali como, tipo, uma oportunidade. É por isso que eu não digo que é só soberba de ele tentar domar aquele animal.
Não, eu falo,
eu digo a curiosidade
de
mesmo.
De achar que tem controle da situação, uhum, a ponto de chamar pessoas pra poder ver.
É essa parte da soberba.
Como se fosse um
show business. Mas a parte da curiosidade é ele tentar, tipo, ir a fundo disso e causar sempre...
Isso são dois paralelos muito iguais. O Gord e o... Janet Jacket, né?
Jean Jacket,
que eles apelidam a criatura. São dois paralelos bem específicos, tipo, dele tá mostrando assim até a hora de surtar. Porque ele fala que, tipo, são 6 meses que...
Fazendo a mesma coisa,
velho. Pelo amor de Deus, mano.
Até que o animal se sentiu ousado. E falou, agora que vamos ver aqui.
Agora, pra comentar uma cena muito específica, tipo, quando tem aquela parte da criatura, quando ela ingere as pessoas, tipo, tem uma hora que ela cospe toda a parte inorgânica, né? Você vê que é um relógio e tal, aquelas coisas que tanto que...
Chave, essas coisas.
Que o pai do OJ morre. No começo você não...
O Oris vai de F, né?
É, F no chat. E aí, nossa, a cena da casa. Meu Deus.
A cena da casa é absurda.
Literalmente, no... Vou nada. Você é maluco. Vê aquela cena
da casa.
Se ele fosse baiano, ele ia dizer quem vai é o coelho.
Coelho, quem vai é coelho. O título seria esse, quem vai é coelho.
Não, porque...
Que absurdo, filme absurdo. Uhum. Meu Deus.
Sim.
E só uma observaçãozinha voltando à cena do Gory. Acho que vocês prestaram atenção, mas não estão mentalizando agora. A mãe é branca, o pai é branco, a guria é branca e ele era asiático.
Uhum.
Sobrevivente.
Ele era o adotado. Ele era o adotado ali da
coisa. Isso também,
é o sobrevivente.
Isso pra mim foi a mensagem também do Jordan Peele.
Sim.
Sim.
Ele colocou
várias... É aquela coisa, é aquele filme. É esse filme é como... Eu não sei se o Yuri já comentou ou não prestou atenção. Se ele comentou antes, ou na parte sem spoiler. É tipo, ele fala... Ele falou, tipo, fala da parte social, da parte das coisas de racismo, no filme. Só que nesse filme é o filme que ele menos fala isso de uma maneira explícita. Porque
é claro...
meio que não é o foco do filme.
O filme é claramente estilo social. O segundo, trilha racial, na verdade, questão de raça, uhum, literalmente direcionada pra raça. O segundo, sim, filme, que é Nós, é uma crítica social relacionada a classes. E esse filme, a crítica é sobre essas coisas assim, mas também sobre é uma crítica a Hollywood. O que ela fez na questão racial e também o que ela faz com os animais. Então é muito interessante.
É isso, as críticas nesse filme são muito mais subjetivas.
Estão
muito mais ali embaixo de algumas camadas, mas que o telespectador mais atento consegue perceber.
Você pode assistir somente como se for um filme de terror, sem nem pegar crítica nenhuma, e se diverte. Toma o seu sustinho e tá beleza.
Dá
risada e já foi.
Dá risada em cenas específicas.
E era isso que eu queria puxar pra finalizar. Aí te deu a nota na parte sem spoiler, a gente viu aquele 4,5. É que o filme não pode ser vendido desse jeito, porque senão, quanto spoiler, estraga a experiência. Mas se por acaso eu soubesse que é assim, falando friamente. Friamente não. Falando meio que com um pouco de galhofa, querido, não.
Mas...
Se a gente for considerar esse filme como filme de monstro, eu dou 5.
Sim.
fácil. Fácil, 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 fácil.
Exatamente. Como o filme de monstro.
Eu consigo concordar com vocês, amigos.
Mano, tem um aquele slide, velho. Meu Deus. Pelo amor de Deus.
Não, aquele slide me pegou num contrapé que eu falei na mesma hora. Na mesma hora. Yuri não me deixa mentir. Eu falei, não.
É mesmo.
O cara não botou um aquele slide.
Tem um aquele slide.
E a cena final de valorização do cowboy negro.
O cowboy negro.
É absurdo.
Velho, aquele quadro final é lindo demais.
Enquadramento nível Tarantino, tá?
O quadro final. Toda a proporção dali das coisas são muito bem calculadinhas ali. O personagem ali do final, o OJ, aparecendo do nada ali no meio da cinza. O nome do. Que foi traduzido na legenda pra Acolá, né? Meio que.
Acolá, é.
Pra Acolá, que é o Out Yonder. Out Yonder, em dourado, assim, começando a brilhar em dourado, o cavalo aparecendo primeiro que ele, aí você percebe que é o Jay mesmo, por causa do capote, da jaqueta do mesmo. É lindo, velho, lindo demais. Aquele quadro final, pra mim, valeu o filme.
Só faltou tocar a trilha de Clint Eastwood.
Não, e a trilha do final também é muito boa.
Só toca.
A trilha do final, a música final que fecha o filme é incrível, em mente boa. Uma coisa só que faltou a gente explicar: o porquê do OJ vascaíno. Que a gente falou mais cedo.
Não, ninguém vai saber disso, fica subjetivo.
É que nem um filme, quer saber de meu rosto, ninguém sabe.
Que ViajeCast no Instagram, que ViajeCast no Twitter, que ViajeCast no Fotogon, gente, que ViajeCast no Google, que você vai achar tudo. Valeu, Yuri, valeu, Tarcísio, valeu, Moreira, forte abraço e tchau.